A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Hoje a gente está com a figura Salomão Soares aqui, grande pianista, arranjador. Salomão, é um prazer receber você aqui no Escala Brasileira da Rádio Senado. E eu já começo te perguntando, como é que o piano entrou na sua vida?
Oi, Pedro. Olha, é um prazer todo meu estar aqui, né, no programa. É uma honra, sempre motivo de felicidade poder falar sobre música, né, sobre um pouquinho da minha história, sobre os meus projetos. Olha, o piano entrou na minha vida por... É uma história até engraçada, vou tentar resumir um pouco. A minha mãe sempre tocou um pouco de violão em casa, né? Minha mãe sempre foi muito ligada à igreja católica, assim. E tocava ali os hinos da igreja, alguns cânticos, assim. Meu pai também sempre tocou, tipo, percussão em festa de família, né? Sempre nesses encontros. E aí, por volta ali dos meus 10 anos, 11 anos, eu me despertou uma vontade de aprender um instrumento, assim, né? Eu sou do interior da Paraíba, sou de Cruz do Espírito Santo, que fica próximo a João Pessoa. E me despertou uma vontade, talvez, por, né, ver minha mãe tocando ali. Só que eu sabia que não era o violão o instrumento. Falei, mãe, eu queria aprender, mas... E tal, e minha mãe um dia falou, ah, ó, eu vou em João Pessoa tal dia e vou comprar um instrumento pra você. Que instrumento você quer? Aí eu lembro de ter pensado assim, falei, ah, qualquer um menos o teclado. Eu acho que o teclado é mais sem graça e tal. E aí, ironicamente, minha mãe chegou com um teclado em casa. E aí eu lembro de ter visto o teclado, aí eu, não é possível que ela trouxe o teclado, né, pô, justo o teclado, mas aí eu falei, na frente dela, né, eu falei, pô, ótimo, mãe, que massa e tal. E era um teclado muito simples, assim, da Casio, que tinha o nome das notas nas teclas até, assim, bem iniciante mesmo. Aí meu pai tinha um livro, não sei por que também, meu pai tinha um livro que eu lembrei que tinha o nome das notas nesse livro. E aí eu disse, pô, vou procurar esse livro do meu pai. Aí fui lá, achei o livro, botei na frente do teclado assim, aí tipo, sei lá, dó, ré, dó, fá, mi. Aí eu tocava no teclado, eu falei, pô, que interessante, né? Eu toco isso aqui e sai a música. Então foi assim que começou a minha história com o teclado. Aí minha mãe foi vendo que eu tava interessado e me despertou realmente o interesse. Eu comecei a achar interessante, assim, pô, é muito legal, divertido. Aí comecei a tocar na igreja, né? Tipo, acompanhar o coral das crianças. E aí comecei a tocar no aniversário, na festa da escola, aniversário dos amigos. E aí foi indo e nunca mais parei. Começou basicamente dessa maneira.
Você acha que teve um pouco de intuição de mãe aí, então, né? Porque você falou, só pode ser. Esse, ela falou assim, não, é esse que eu vou levar.
Exatamente. Mãe nunca erra, né?
Pois é. Ainda bem que sido ela, isso. Ainda bem que ela acertou, né? Porque, assim, dá pra ver a tua sincronia e o teu engajamento e a tua relação com as teclas. Ô Salomão, outra coisa. Você é do interior da Paraíba, né? Me fala um pouquinho dessa tua... da origem e o que você acha que tem a ver com o músico que você é hoje. As referências, o que você viveu na infância, as referências musicais e também pessoais e culturais da região. Como que isso tem a ver com a tua música hoje?
Sim. Olha, é interessante essa pergunta, porque... influenciou completamente, assim, o meu jeito de tocar por várias maneiras, né? Primeiro que eu não comecei no piano, eu comecei tocando teclado mesmo, né? Eu, tipo, fui tocar piano muito depois, assim. Até porque não tinha piano, e assim, lá no interior, nunca tinha visto um piano de verdade. E eu comecei tocando teclado e tocava muito forró. Porque lá no Nordeste é um ritmo predominante, assim, né? Forró, São João. Então eu sabia muito o repertório, eu tocava tudo no teclado, os solos. Eu já intuitivamente, eu gostava de ficar improvisando as linhas de acordeon. O que posteriormente foi o que foi me dar base para eu improvisar. É tanto que depois que eu fui estudar improvisação, eu lembro que eu fui fazer aula com Elinho Medeiros, que é um grande pianista lá da Paraíba. Hoje ele é professor da Universidade Federal. Aí eu fui fazer aula com ele quando eu já tinha uns 15 anos, e aí ele me pediu pra improvisar um pouco, e ele falou, pô, tu, de onde tu tem essa, né, essa base de improvisação? Eu falei, cara, não sei, na verdade, faço a menor ideia do que, né, que eu posso estar fazendo. Aí ele, pô, caramba, eu lembro dele ter ficado assim, pô, que interessante, porque tipo, você já improvisa, né, mesmo se você, sem saber que tá improvisando, você já tem os recursos. E tudo isso era por causa do acordeon, da sanfona, né, do forró. Que eu já meio que... O sanfoneiro, ele meio que já acompanha improvisando, assim. Então, essa coisa de... E também não ter estudado piano clássico, porque eu não tive também uma oportunidade. Tipo, eu tinha que ir pra João Pessoa, pra faculdade, pra estudar música erudita. Era uma coisa muito inviável pra mim, assim. Então eu acho que, de certa maneira, foi o que me moldou, assim, sabe? A ser, assim, a escolher essa... Não é nem escolher, mas seguir essa vertente da música brasileira que eu sigo, que é da música popular, né? Esse, sei lá, um jeito... não tão convencional, vamos dizer assim, de tocar piano, como seria uma escola de um pianista clássico, assim. Então eu acho que essa coisa de ter vivido essa música regional, assim, o forró, o frevo, de uma maneira, talvez, assim, mais direta mesmo, foi o que mais influenciou, assim, sabe, o meu jeito de tocar hoje em dia.
O que a gente pode ouvir primeiro, então? Talvez uma música que te remeta a essa origem aí, essas influências primeiras.
Ó, uma música que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, é uma música chamada Coentro no Feijão, que eu gosto muito de coentro, que no Nordeste também é um tempero, assim, muito, muito típico. E essa música foi gravada no meu primeiro álbum, que é o Alegria de Matuto, que foi gravado em 2017 ou 2018 agora, no 2018. E teve participação de um dos meus ídolos, assim, que eu tive a imensa felicidade de conhecer, de tocar com ele também, que é o Hermeto Pascoal, gravou um solo também de escaleta. Então acho que é uma música que tem tudo a ver com isso, é um frevo, e é isso aí, coentro no feijão.
Então vamos ouvir. Escala Brasileira, a gente recebe Salomão Soares, grande pianista. Apesar da pouca idade, né, o Salomão? Você é um cara novo. Você tem o quê? 30 anos? 31?
31.
Pois é. mas já tem muita bagagem aí de música na tua história. Conta um pouquinho pra gente, você também foi, você participou de prêmios importantes, foi indicado assim para participar de festivais, o de Montreux, né, na Suíça, uhum. Como pianista, era o único representante aí da América Latina. Fala um pouquinho dessa experiência nos festivais também, pra tua música.
Olha, 2017, 2018 foi um período assim que eu acabei ganhando prêmios, né? Como o prêmio da música instrumental brasileira, do Mimo, o prêmio Savassi, fui indicado no site Melhores Instrumentistas do Brasil, junto com o Toninho Ferragutti, em 2018 também, no disco que a gente gravou. E em 2017 eu tive essa experiência do Festival de Montreux, que eles fazem uma seleção de 10 pianistas, assim, do mundo inteiro, que vão lá, é uma competição, mas é mais assim, eles juntam, né, 10 pianistas do mundo que, enfim, que se inscrevem e tal, pra ir lá competir, assim, mas é mais um evento, assim, né, o que eu achei muito interessante foi ver a mistura, né, porque tava eu aqui do Brasil, né, da América Latina, mas tinha pianista americano, russo, espanhol, italiano, tipo, de todos os lugares. Então, foi muito interessante, assim, ver a maneira de tocar de cada um, assim, né? Tipo, é o piano por prismas completamente diferentes, assim. Cada um com uma influência, e isso foi uma das coisas mais incríveis que eu pude vivenciar, assim, sabe? Na música. Foi uma experiência. E conheci o Festival de Montreux, né? Toquei no mesmo dia do Herbie Hancock. Tava tocando, tipo, na sala no Teatro Stravinsky, assim, do lado. Então foi uma experiência inesquecível, assim, que depois acabou me rendendo também muitos frutos, assim. Pude voltar à Europa por conta dessa apresentação. Toquei no Festival de Caldas da Rainha, em Portugal, logo na sequência. E foi isso, de lá pra cá eu até acabei... foi o que, assim, teve uma importância pessoal também muito grande pra mim, porque eu comecei, a partir desse momento, que foi em 2017, a fazer os meus trabalhos solos, assim, né? Até então eu tocava com as pessoas, assim, gravava o disco de fulano, de ciclano, e gravava muito disco. Mas até então não tinha ainda despertado aquela vontade de fazer o meu trabalho, sabe? Minhas composições e tal. Então eu acho que uma das coisas, assim, mais... que mais me mexeram comigo foi que realmente, de uma forma natural, assim, despertou essa coisa de fazer, acho que chegou a hora de eu fazer o meu trabalho, de colocar minhas composições aí na roda, chamar meus amigos pra gravar. Então, de lá pra cá, eu comecei a gravar mais discos, fazer mais projetos, assim, com as minhas coisas mesmo.
E desses primeiros projetos aí, o que a gente pode ouvir? Uma música legal que você pode chamar agora?
Olha, podemos fazer... podemos ouvir, aliás, Alegria de Matuto, que é a música que abre o meu disco com Toninho Ferragutti, que é uma... nós gravamos na formação de piano e acordeon. E a primeira música é Alegria de Matuto, que acho que tem tudo a ver com essa história, assim.
Então vamos lá. We'll be right back.
Você está com Escala Brasileira.